dos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quinta-feira, é dia 23 de janeiro. Hoje, aqui na capital americana, 6 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A China aumenta o número de cidades isoladas devido ao vírus coronavírus. O Tribunal Internacional de Justiça aprova medidas contra a antiga Birmânia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Isabel dos Santos, constituída arguída pela Procuradoria.
Estamos a falar, por exemplo, um crime de peculato, falsificação de documentos autênticos, abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais.
O procurador angolano está agora em Portugal, que tem acordos de cooperação judicial com Angola, mas um advogado português diz que mesmo sem Angola, Portugal pode tomar medidas por si próprio.
Em Portugal, por iniciativa própria do Ministério Público Português, sejam instaurados inquéritos que podem constituir crime à luz do direito penal português.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Isso tem um erro. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos na China, onde as autoridades puseram em quarentena mais duas cidades para tentar conter uma epidemia de coronavírus. Até hoje, de acordo com as autoridades chinesas, 17 pessoas morreram e há mais de 500 doentes, enquanto mais de 1000 estão sob vigilância. A doença já chegou ao Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e no Brasil, onde a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga uma suspeita de coronavírus em Belo Horizonte. A paciente é uma mulher que esteve em Xangai.
A Câmara dos Deputados da Rússia, a Duma, aprovou hoje por unanimidade, em primeira leitura, um projeto de emendas constitucionais apresentados na semana pelo presidente Vladimir Putin, que amplia os poderes do Parlamento e do Conselho de Estado e reduz os poderes do presidente. A discussão durou apenas algumas horas, limitou-se a perguntas sobre aspectos específicos das emendas, os quais respondeu o chefe do grupo de trabalho criado por Putin, Pavel Krasnikov, e às intervenções dos líderes de 4 grupos parlamentares. Os deputados terão agora um período de 15 dias para introduzir modificações no projeto. As mudanças alimentam especulações sobre o futuro político de Vladimir Putin após o término do seu atual mandato em 2024.
O Tribunal Internacional de Justiça aprovou por unanimidade uma ordem para o governo de Myanmar, antiga Birmânia, implementar de imediato 4 medidas provisórias para impedir o genocídio dos muçulmanos rohingyas. O tribunal acedeu assim a um pedido da Gâmbia que disse que as operações militares de 2017 no Myanmar violavam a Convenção sobre o Genocídio das Nações Unidas. O tribunal acrescentou que o governo de Myanmar deve de imediato tomar todas as medidas para impedir atos de genocídio, garantir que unidades militares e paramilitares não estejam envolvidas em violência genocida, manter sob seu controle qualquer evidência relacionada com possíveis atos de genocídio e, dentro de 4 meses, informar o tribunal sobre as medidas adotadas.
O governo americano vai aplicar restrições aos vistos que considera de turismo de nascimento, evitando que mulheres grávidas viajem para o país para aí terem os filhos, que assim teriam passaporte americano. A norma do Departamento de Estado, que entra em vigor amanhã, determina que os candidatos terão o visto de turista negado se as autoridades consulares considerarem que pretendem realizar partos em território americano. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano.
agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar novamente com o caso Isabel dos Santos, o chamado Luanda Leaks. E com uma notícia trágica que nos chega de Lisboa, o gestor da conta no banco Eurobic, em Portugal, banco em que a empresária angolana Isabel dos Santos detém uma grande percentagem das ações, portanto o gestor da conta nesse banco, Nuno Ribeiro da Cunha, foi encontrado morto na noite de quarta-feira, na zona do Restelo, em Lisboa. O Eurobic tinha anunciado anteriormente ter suspenso todas as ligações com as empresas ligadas a Isabel dos Santos. Segundo notícias, Ribeiro da Cunha já se tinha tentado suicidar no início do mês, mas ficam sem dúvida interrogações sobre o porquê desta sua ação. Isto prossegue o aperto do cerco fiscal financeiro a Isabel dos Santos. Outro cidadão português, Jaime Esteves, demitiu-se do cargo que ocupava como chefe de um departamento da Companhia de Contabilidade e Auditoria PwC. O departamento que ele chefiava estava encarregue de negócios envolvendo Portugal, Angola e Cabo Verde, e o seu diretor tinha anunciado uma investigação interna. A PwC anunciou uma auditoria interna às atividades da companhia com as empresas de Isabel dos Santos e disse ter agora tomado medidas para terminar qualquer trabalho ligado a entidades controladas pela família dos Santos. Por outro lado, o presidente do Conselho de Administração do Banco do Fomento de Angola, Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos, demitiu-se do cargo com efeito a partir de ontem. Mário Leite Silva é um dos facilitadores portugueses dos negócios de Isabel dos Santos, que envolvem esquemas financeiros suspeitos revelados na investigação do Luanda Leaks. Mário Leite da Silva é, entretanto, uma das quatro pessoas constituída arguída em Angola, juntamente com Isabel dos Santos. Isso foi anunciado ontem pelo Procurador-Geral de Angola, Hélder Pitagrós.
Este processo de inquérito neste momento já foi transformado em processo de crime e que neste processo de crime já algumas pessoas foram constituídas como arguídas. Nomeadamente a própria senhora Isabel dos Santos, temos também o senhor Sarju Raikundália, que trabalhou com ela no Conselho de Administração, o senhor Mário Filipe Moreira Leite da Silva, que trabalha com ela exercendo funções em diversas empresas da senhora Isabel dos Santos e em especial no Banco do Fomento Angola, da senhora Paula Cristina Fidalgo das Neves Oliveira, que também tem determinadas empresas constituídas que serviam e servem a senhora Isabel dos Santos. Portanto, são empresas em que essas pessoas aparecem sim, mas só como fachada, mas utilizadora final e a beneficiária final dessas empresas é a senhora Isabel dos Santos, assim como o senhor Nuno Ribeiro da Cunha. Nós estamos a falar, por exemplo, um crime de peculato, falsificação de documentos autênticos, abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais.
Hélder Pitagrós, Procurador-Geral da República de Angola, a falar em Luanda aos jornalistas. Pitagrós está, entretanto, em Lisboa para conversações com o seu homólogo português. Estas conversações devem estar a decorrer agora. Antes de partir para a capital portuguesa, ele disse esperar a cooperação das autoridades deste país em quaisquer investigações, afirmando que há boas relações entre as duas partes. Interrogado sobre se havia a possibilidade de Angola pedir o congelamento de contas e bens da Companhia de Isabel dos Santos em Portugal, o procurador angolano respondeu.
Não só contas, mas como também outros investimentos que ela tenha, não só em Portugal, como noutras partes do mundo, desde que nós tenhamos e consigamos ter meios para provar de que esses investimentos foram feitos com dinheiro saído de Angola de uma forma ilícita. Se nós tivermos provas em que esses investimentos que ela tem foram conseguidos com dinheiro saído ilicitamente de Angola, teremos que fazer tudo para que ela não se consiga desfazer desses ativos. Isso será a nossa posição.
Era o Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitagrós, a falar em Luanda. Ele está agora em Lisboa, como dissemos, para encontros com o seu homólogo português. O Ministério Público Português anunciou na segunda-feira estar a acompanhar a divulgação da investigação do Luanda Leaks e hoje, como dissemos, os Procuradores-Gerais de Portugal e Angola estão reunidos em Lisboa. Mas o que é que pode fazer a Justiça Portuguesa frente às denúncias contra Isabel dos Santos e que apontam para a implicação de muitas empresas? Foi a pergunta que o Álvaro Lugero de Andrade colocou ao jurista português Paulo Sá e Cunha.
Entre Portugal e Angola, que são ambos Estados que integram a comunidade de países de língua portuguesa, existem acordos de cooperação judiciária internacional que previnem e estabelecem um conjunto de instrumentos que são utilizados sempre que há suspeitas de infrações criminais ou que há acusações que tenham que ser julgadas e que envolvam as jurisdições de ambos os Estados, no caso do Estado angolano e do Estado português. E, portanto, no quadro desses mecanismos de cooperação judiciária internacional, o que a justiça portuguesa pode e deve fazer é, por um lado, colaborar com aquilo que lhe seja solicitado pelas autoridades judiciais angolanas. E, nesse sentido, quer dizer, se o Estado angolano fizer pedidos de cooperação a Portugal, o Ministério Público Português dará sequência a esses pedidos e pode ouvir testemunhas, pode realizar diligências de prova, pode enviar documentos, poderá desenvolver as diligências necessárias à instrução do processo crime que corre em Angola a pedido das autoridades angolanas. Mas há outra vertente que é igualmente importante e que pode levar a que em Portugal, por iniciativa própria do Ministério Público Português, sejam instaurados inquéritos para a investigação de factos que podem constituir crime à luz do direito penal português, independentemente desses factos terem origem em Angola ou terem origem noutros países. Há normas jurídicas que hoje estendem a competência para investigação e repressão penal de factos relacionados com o branqueamento em diversos estados.
Tell you one thing. Isabel dos Santos Cróbulos will not...
Era, portanto, o jurista português Paulo Sai Cunha. Entretanto, numa entrevista ao serviço inglês da Voz da América, o jornalista e ativista Rafael Marques diz que o que se passa entre Portugal e Angola é só o princípio dos problemas de Isabel dos Santos em redor do mundo.
Tell you one thing. Isabel dos Santos Troubles will not just be in Angola. Many other countries will.
Os problemas de Isabel dos Santos não se vão resumir a Angola. Muitos outros países vão seguir o exemplo e depois vamos ver se ela vai acusar também os países do Ocidente e outros de caça às bruxas, porque ela fez muitas coisas más em todo o lado. Eram palavras de Rafael Marques. E nós aqui na Voz da América vamos continuar a seguir, sem dúvida, o caso de Isabel dos Santos, não só em Angola, como através do mundo. Entretanto, vamos para Luanda. 10 manifestantes que tentavam protestar junto à Assembleia Nacional foram detidos hoje, entre eles o ativista e músico Luati Beirão e 2 jornalistas da agência de notícias portuguesa Lusa. A Lusa informou que, depois de terem sido identificados, os seus 2 jornalistas foram libertados pela polícia, sem explicação. A organização de ativistas, Jovens pelas Autarquias, tinha anunciado uma manifestação para hoje para pedir que as eleições autárquicas sejam realizadas em todo o país, ao contrário do que propõe o governo, e contra o protelamento também da aprovação do pacote legislativo. Entretanto, em Luanda hoje, ativistas prestaram homenagem ao seu falecido colega e rapper Carbono Casemiro, numa homenagem no centro Ufolo. Coque Mukuta.
O maior destaque da homenagem aos jovens ativistas que, durante o que chamam de repressão eduardista, lutaram para as mudanças, foi para o malogrado Carbono Casemiro. Wilson dos Santos Federico, mais conhecido por Jang Nómada, que conviveu vários anos com o ativista, lembra que Casemiro seria mais feliz se tivesse sido homenageado em vida.
Para mim, nunca é tarde as pessoas serem homenageadas, não é? Mas há uma coisa que eu falo já diretamente, em particular com Carbono, porque nós convivemos muito e muitas das coisas que ele realçava era as pessoas serem homenageadas ou respeitadas enquanto vivas. E acho que isso tem um grande sabor, porque a mesma pessoa pode sentir o carinho, né, de forma física, né, de forma física, não depois do seu desaparecimento físico.
Em relação às agressões contra os manifestantes, Jang Nómada afirma que João Lourenço não trouxe nada de novo e que o regime continua o mesmo.
Continua o mesmo maltrato, mas de forma diferente, porque o sistema é o mesmo. Na verdade, não há grandes novidades que João Lourenço trouxe, porque ele encontrou também o sistema político em mudança. Ele teve que se adaptar com as necessidades do momento.
Entretanto, Catroj Inhangaluamba, mais conhecido por MCK, porta-voz do colóquio, que homenageou os ativistas, alerta que caso João Lourenço dirija mal o processo de transição, poderá no futuro ser vítima do próprio sistema.
Quando eventualmente o João Lourenço terminar o seu mandato, se não conduzir bem esse processo, ele pode ser vítima dos vícios da não transversalidade ou da justiça seletiva que pode eventualmente acontecer.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. E falando de rappers, o rapper Bruno dos Santos, mais conhecido por Brigadeiro 10 Pacotes, diz que vai lançar um novo partido político com o nome de Os Crentes, Partido dos Direitos Humanos. Isso deverá ser anunciado em Luanda no sábado. Na província do Uís, já há quem esteja entusiasmado com o processo, conforme nos diz o Muniz Francisco.
De acordo com o representante executivo do projeto na província do Uís, Tekasala Toko, já está em curso o processo de mobilização de membros do projeto e as possíveis recolhas de assinaturas.
Nós carregamos aqueles fãs que estavam com o Brigadeiro Dez Pacotes e não só também, aqueles que se revêem na postura do Brigadeiro Dez Pacotes, então vão aderir a esse novo projeto. Mas em mobilização, nós estamos a mobilizar para termos então muitos angolanos, em particular os uigenses, para aderirem a esse nosso novo projeto, porque ele é ambicioso, visa concretamente salvar Angola e os angolanos. Não há tanta, digamos, burocracia e má-fé por parte do Tribunal Constitucional em não fazer a jurisprudência, mas está a fazer política. Então, o Tribunal Constitucional é um órgão regulador. Ele não está lá para questões políticas, mas está lá para questões, digamos, ligadas à pátria. Ele está lá como órgão regulador da lei. Então, queremos que o Tribunal Constitucional cumpra e faça respeitar a lei, porque o direito, não é, de participar na vida ativa e política é de todos e é de livre, espontânea vontade. Ninguém pode ser obrigado a pertencer ao partido A ou B.
Segundo o representante, estão selecionados 30 membros que vão participar no lançamento do projeto no próximo sábado em Luanda. Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Estamos em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com várias rádios FM. Mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Mapatá e a Sitchanoka em Gabu e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só vamos ter microfone aberto, portanto uma oportunidade para os ouvintes, através de Angola e não só, discutirem connosco o caso de Isabel dos Santos, as últimas revelações, o que deve fazer, o que se deve fazer, o que é que Angola pode fazer. Portanto, amanhã em discussão no Angola Fala Só, em microfone aberto.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O aquecimento global tornou-se numa preocupação à escala mundial devido às consequências que isso poderá ter em muitas áreas do mundo. Os gases que causam efeito de estufa são tidos como os principais responsáveis desse fenómeno. E entre os produtos que causam o fenómeno do efeito de estufa, contam-se aqueles usados no sistema de refrigeração, como aparelhos de ar-condicionado, câmaras frigoríficas e frigoríficos. Pois as autoridades angolanas estão agora a tentar reduzir o uso e importação desses produtos, substituindo-os por outros já em uso através de muitos países do mundo. No Kwanza Sul, o Fernando Caetano falou com António Matias, do Ministério do Ambiente.
Os fluidos refrigerantes são fabricados a partir de composto carbónico. Naturalmente, são ou pertencem à família dos gases de efeito de estufa. Por essa razão é que nós estamos mesmo a encorajar os usuários no sentido de utilizar tanto fluidos refrigerantes menos poluentes, quer dizer, que têm o potencial de aquecimento global menos elevado.
Do lado do comércio, o técnico José Secato diz o seguinte.
Os grandes utilizadores desses gases já começam também a fazer a substituição. Então, no sentido de se cumprir aquilo que é o protocolo, devemos reduzir substancialmente a importação desses gases, sensibilizando as empresas a utilizar verdadeiramente os gases alternativos.
Para os operadores económicos, razões de custo-benefício são fatores que fazem com que muitos continuem com a prática do uso de equipamentos com gases nocivos ao ambiente, como o Friol R22, R11 e R12. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebolista angolano Silvio de Sousa. É grande notícia aqui nos Estados Unidos, mas é tudo pelas razões erradas. Silvio de Sousa joga pela Universidade do Kansas. Acaba de apanhar 12 jogos de suspensão na sequência de uma cena de pancadaria no final do jogo com os seus grandes rivais de sempre, a Universidade Estatal do Kansas. Tudo à pancada, jogadores, treinadores, e Silvio de Sousa foi visto prestes a agredir um jogador adversário com uma cadeira. 3 outros jogadores foram também suspensos. Um deles, dos rivais da Universidade Estatal, apanhou 8 jogos, mas Silvio apanhou 12. Muitos podem pensar que isto não é de grande importância, mas aqui nos Estados Unidos as equipas universitárias são um local onde são treinados e recrutados os jogadores para as ligas profissionais, neste caso para a NBA. E, portanto, é importante como os jogadores se comportam. Talvez por isso a pancadaria foi grande notícia nos canais desportivos dos Estados Unidos e Silvio de Sousa emitiu já um comunicado afirmando não haver desculpa para o seu comportamento, que disse o ter envergonhado e ter desiludido, citamos, todos aqueles que me têm apoiado na minha carreira do basquetebol. O jogador angolano acrescentou estar consciente de ser, voltamos a citar, extremamente afortunado de ter recebido a oportunidade de jogar pela Universidade do Kansas e acrescentou que as suas ações põem a reputação da universidade em perigo devido ao que disse ser um momento seu de fraqueza e em consideração. Desculpem-me, disse ele. A desculpa poderá ser aceita, mas primeiro, são 12 jogos de suspensão. Ai, 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 tamale, 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 tamale. Ainda no basquetebol, agora para os profissionais da NBA, e quem também está mal é a equipa do outro angolano, Bruno Fernando. É o Atlanta Hawks, que está em último lugar na Conferência Leste, mas ontem deu a grande surpresa da jornada. Bateu em casa o Los Angeles Clippers 102-95. Clippers desceram para o terceiro lugar da Conferência Oeste. Bruno Fernando ontem jogou 19 minutos, marcou 6 pontos. Vamos agora para o futebol. Hoje em Inglaterra deve haver um bom jogo para o campeonato. Wolverhampton recebe o imparável Liverpool, que já ganhou o campeonato sem dúvida. Ontem, em Portugal, o Porto qualificou-se para a final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Braga. A final, já no sábado, surge uma semana depois do Porto ter perdido em casa com o Braga para o campeonato. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
O jogo com o Braga vai ser... Vamos ter tempo agora de prepará-lo nestes 2 dias e vamos preparar da melhor maneira para termos outro resultado. Importante é nós ficarmos naquilo que é a nossa caminhada, o nosso trajeto, sabendo que podemos melhorar. Não estava tudo mal, nem agora está tudo bem, nada disso. conseguimos ganhar um jogo que nos permite estar numa final e poder discutir um título sábado. Isso é o mais importante neste momento.
Era Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto. Entretanto, ficámos a saber uma coisa sobre Sérgio Conceição quando lhe perguntaram se estava preocupado com o estado do relvado do estádio onde vai decorrer a final.
Eu não sou jardineiro, não sou engenheiro da manutenção do estádio Sporting Clube.
Sérgio Conceição não é jardineiro nem engenheiro, é treinador. E agora vamos para a Guiné-Bissau, de onde nos chega um número assustador. O desemprego urbano é de 70%. Adão Ramalho.
Esse fator prende-se com a incapacidade de gestão do Estado, que deixou inativo inúmeras unidades de transformações industriais. É o que sustenta o jurista Augusto Nhaga, que admite a continuidade da situação, tendo em conta a persistente crise política que desencoraja o investimento estrangeiro, mantendo o governo maior empregador no país.
Logo depois da independência, o país tinha pequenas unidades de transformação. Se nós tínhamos continuado nesse ritmo até agora, se calhar iremos necessitar de importar mão de obra para empregar nessas unidades de transformação.
Um investimento aos setores com maior adesão de pessoas seria política capaz de responder à demanda de maioria de jovens.
Tem que haver investimento a nível mineiro, a nível agrícola, a nível pesqueiro, a nível turístico. Nós temos que redirecionar o recurso para essas áreas.
François Dias, que também é jurista especialista em matéria laboral, associado a este, o técnico sugere.
O governo tem que promover a ação da diplomacia econômica. Através da área da agricultura, vem depois a área da pesca. Nós temos um país com chuva abundante, grande quantidade de riqueza.
Coincidência ou não, para corroborar essa política, o governo, através da Agência Nacional de Emprego Jovem, propôs o registro de números de desemprego, estrutura por meio da qual irá fomentar ações de formações, reinserção e incrementar o empreendedorismo.
Neste primeiro tempo, estamos a trabalhar a nível de formações, porque o problema não é só ter diplomas, mas ter mais ferramentas para se concorrer no mercado de trabalho.
Júlio Becker, diretor-geral da Agência Nacional de Emprego Juvenil, estrutura com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, ontem inaugurada pelo chefe do Executivo guineense, Aristides Gomes. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. Sem dúvida, uma situação preocupante. Desemprego a 70% nas zonas urbanas. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América. Vem aí o Amâncio Miguel para tomar conta da segunda página. Vamos ficar com a música de Mig, Makai Mami.
Oh, my God.
neste modo de 20, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nas notícias, autoridades chinesas puseram em quarentena mais de duas cidades para conter a epidemia do coronavírus. E aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, ou melhor, a Câmara dos Representantes da Rússia, não tem a ver com os Estados Unidos, a Duma aprovou hoje, por unanimidade, em primeira leitura, o projeto de emendas constitucionais apresentado semana passada pelo presidente Vladimir Putin. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na produção desta emissão, Liu Sahilo, na engenharia do som, o Dan Crafton e ao microfone, Amancio Miguel. As notícias com João Santa Rita.
As autoridades chinesas puseram em quarentena mais duas cidades para tentar conter a epidemia do coronavírus. Até hoje, de acordo com as autoridades chinesas, 17 pessoas morreram, há mais de 500 doentes, enquanto mais de 1000 estão sob vigilância. A doença já chegou ao Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e no Brasil, onde a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga uma suspeita do coronavírus em Belo Horizonte. A paciente é uma mulher que esteve em Xangai.
A Câmara dos Deputados da Rússia, conhecida como Duma, aprovou hoje, por unanimidade em primeira leitura, o projeto de emendas constitucionais apresentado na semana passada pelo presidente russo Vladimir Putin, que amplia os poderes do Parlamento e do Conselho de Estado, mas reduz os do Presidente da República. A discussão durou apenas algumas horas e limitou-se a perguntas sobre aspectos específicos das emendas, às quais respondeu o chefe do grupo de trabalho ad hoc, criado por Putin, Pavel Kharchenkov, e as intervenções dos líderes dos quatro grupos parlamentares. Os deputados terão agora um período de 15 dias para introduzir modificações ao projeto.
O Tribunal Internacional de Justiça aprovou por unanimidade uma ordem para o governo do Myanmar, antiga Birmânia, implementar de imediato quatro medidas provisórias para impedir o genocídio dos muçulmanos rohingyas. Naquilo que é visto como uma derrota diplomática para a Birmânia, o Tribunal acedeu assim a um pedido da Gâmbia, que disse que as operações militares de 2017 no Myanmar violam a Convenção sobre o Genocídio das Nações Unidas. O Tribunal disse que o governo deve de imediato tomar todas as medidas para impedir atos de genocídio, garantir que unidades militares e paramilitares não estão envolvidos em violência genocida, mantenham sob seu controle qualquer evidência relacionada com possíveis atos de genocídio e, dentro de 4 meses, informem o Tribunal sobre as medidas que adotaram.
E, por último, neste bloco de notícias, o governo americano vai aplicar restrições aos vistos que considera de turismo de nascimento, evitando que mulheres grávidas viajem para o país para aí terem os filhos que assim teriam passaporte norte-americano, informaram as autoridades. A norma do Departamento de Estado, que entra em vigor amanhã, determina que as candidatas terão o visto de turista negado se as autoridades consulares considerarem que pretendem realizar partos em território norte-americano. Para conseguir o visto, terão de ser enquadrados no visto de tratamento, medidas que irão rever o tal caso. São 12 horas e 34 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Destaque nesta emissão a questão dos ataques no centro de Moçambique, concretamente em Sofala, e também a detenção do indivíduo ligado a tais ataques. Teremos outra notícia relacionada a Moçambique, que tem a ver com a desmilitarização dos homens armados da RENAMO. Para começar, vamos exatamente a Moçambique, um país que tem relações comerciais com a China, que leva cidadãos dos dois países a constantes viagens. Com a emergência do coronavírus, o país está preocupado, reporta Francisco Júnior.
Tanta preocupação que as autoridades sanitárias já estão em alerta máximo e a tomar medidas para evitar possíveis contágios. Lorna Gujral, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, falou à Voz da América.
O Ministério da Saúde intensificou a vigilância nos pontos de entrada. Portanto, esta é uma atividade que é feita já em termos de rotina, portanto é feito o controle de temperatura. Então, esta atividade foi intensificada, sobretudo para os viajantes provenientes das zonas afetadas. Não é? Neste momento, portanto, é a República da China. Estamos também a informar as direções provinciais para, por sua vez, informarem os distritos sobre a existência desta nova estirpe e também começar com a educação para a saúde da população.
Em Moçambique, segundo Lorna Gujral, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, ainda não há registro de nenhum caso e, apesar de se reconhecer a gravidade da pneumonia viral, ainda não foi dada nenhuma orientação proibindo viagens de e para a China. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Continuamos a falar de Moçambique e agora vamos ao centro do país, uma região que tem sido alvo de ataques de grupos armados. Alguns dos ataques são atribuídos à autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o. Na semana passada, as autoridades moçambicanas prenderam Sandura Ambrosio, um antigo deputado supostamente ligado ao grupo de Mariano Nyong'o. Com os detalhes sobre esta detenção, vamos agora ao contacto do nosso correspondente no centro de Moçambique, André Batista.
Sandura Ambrosio foi detido a 14 de janeiro, 8 dias depois de ser emitido um mandado de captura judicial contra o antigo deputado de RENAMO pelo Círculo Eleitoral de Sofala, indiciado de conspiração por alegado financiamento à autoproclamada Junta Militar de RENAMO, um grupo de dissidentes do maior partido de oposição a quem são atribuídos ataques armados no centro de Moçambique. Sandura Ambrosio considerou-se inocente, sustentando que nunca chegou a financiar um único pedido de elementos ligados ao grupo.
Neste momento que vocês estão vendo que vou para a cadeia, assim, sou inocente. Onde está esse dinheiro para dar à Junta Militar? Mas eu, Sandura Vasco Ambrosio, distancio da Junta Militar. Este caso que me faz estar preso é simplesmente porque alguém pediu dinheiro e eu não dei dinheiro.
Contudo, as autoridades judiciais consideram ver indícios suficientes para a privação da liberdade do ex-deputado. O investigador-chefe do Serviço de Investigação Criminal de Sofala, Mário Tameli, garante que as ligações do ex-deputado ao grupo de dissidentes vêm sendo seguidas há já bastante tempo.
Esta indiciação surge na sequência de dados que foram sendo coletados e juntados no âmbito da investigação do processo ao qual me referi. E das informações que vêm sendo trabalhadas, achou-se que havia indícios suficientes que pudessem levar à sua detenção.
Sandura Ambrosio já dirigiu a direção paralela de RENAMO em Sofala após desqualificar a direção indicada por Yusuf Mohamed um mês após este ter sido eleito presidente de RENAMO. De Sofala, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Nós voltaremos a Moçambique com uma reportagem do Ramos Miguel, que tem a ver com a desmilitarização dos homens armados da RENAMO. Para já vamos a Guiné-Bissau, onde o índice de desemprego atinge o alarmante número de 70%, com destaque para a camada jovem, tal como reporta o Adão Ramalho, que diz também que a maior parte de registro verifica-se nas grandes cidades do país.
Esse fator prende-se com a incapacidade de gestão do Estado, que deixou inativo inúmeras unidades de transformações industriais. É o que sustenta o jurista Augusto Nhaga, que admite a continuidade da situação, tendo em conta a persistente crise política que desencoraja o investimento estrangeiro, mantendo o governo maior empregador no país.
Logo depois da independência, o país tinha pequenas unidades de transformação. Se nós tínhamos continuado nesse ritmo até agora, se calhar iremos necessitar de importar mão de obra para empregar nessas unidades de transformação.
Um investimento aos setores com maior adesão de pessoas seria política capaz de responder à demanda de maioria de jovens.
Tem que haver investimento a nível mineiro, a nível agrícola, a nível pesqueiro, a nível turístico. Nós temos que redirecionar os recursos para essas áreas.
François Dias, que também é jurista especialista em matéria laboral. Associado a este, o técnico sugere.
O governo tem que promover a ação da diplomacia econômica. Já desde a área da agricultura, vem depois a área da pesca. Nós temos um país com chuva abundante, grande quantidade de riqueza.
Coincidência ou não, para corroborar esta política, o governo, através da Agência Nacional de Emprego Jovem, propôs o registro de números de desemprego, estrutura por meio da qual irá fomentar ações de formações, reinserção e incrementar o empreendedorismo.
Neste primeiro tempo, estamos a trabalhar a nível de formações, porque o problema não é só ter diplomas, mas ter mais ferramentas para se concorrer no mercado de trabalho.
Júlio Becker, diretor-geral da Agência Nacional de Emprego Juvenil, estrutura com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, ontem inaugurada pelo chefe do Executivo guineense, Aristides Gomes. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão de Bissau. Vamos a Angola, ou melhor, vamos falar agora do Luanda Leaks. O gestor da conta no Banco Eurobic em Portugal, da empresária angolana Isabel dos Santos, Nuno Ribeiro da Cunha, foi encontrado morto na noite de quarta-feira, dia 22, na zona de Rostelo, em Lisboa. O Eurobic tinha anunciado antes ter suspenso todas as ligações com empresas da Isabel dos Santos. Segundo notícias, Ribeiro da Cunha já se tinha tentado suicidar no início do mês, mas ficam interrogações quanto a isso. Isto porque prossegue o aperto do cerco financeiro a Isabel dos Santos. Outro cidadão português, Jaime Esteves, demitiu-se do cargo que ocupava de chefe de departamento da Companhia de Contabilidade e Auditoria, PwC. O departamento que ele chefiava estava encarregue de negócios envolvendo Portugal, Angola e Cabo Verde, e o seu diretor tinha anunciado uma investigação interna. A PwC anunciou uma auditoria interna às atividades da companhia com as empresas de Isabel dos Santos e disse ter agora tomado medida para terminar qualquer trabalho ligado a entidades controladas pela família dos Santos. Por outro lado, o presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola, BFA, Mário Leite Silva, gestor de Isabel dos Santos, renunciou ao cargo com efeitos a partir de 22 de janeiro. Mário Leite Silva é um dos facilitadores portugueses dos negócios de Isabel dos Santos, que envolvem esquemas financeiros suspeitos revelados na investigação jornalística conhecida como Luanda Leaks. Mário Leite da Silva é uma das quatro pessoas constituídas arruídas em Angola com Isabel dos Santos. Isso foi anunciado ontem pelo Procurador-Geral de Angola, Hélder Pita Gross.
Este processo de inquérito nesse momento já foi transformado em processo de crime e que nesse processo de crime já algumas pessoas foram constituídas como arguidas, nomeadamente a própria senhora Isabel dos Santos. Temos também o senhor Sarju Gaikundália, que trabalhou com ela no Conselho de Administração, o senhor Mário Filipe Moreira Leite da Silva, que trabalha com ela exercendo funções em diversas empresas da senhora Isabel dos Santos, e em especial no Banco do Fomento Angola. Da senhora Paula Cristina Fidalgo das Neves Oliveira, que também tem determinadas empresas constituídas que serviam e servem a senhora Isabel dos Santos. Portanto, são empresas em que estas pessoas aparecem sim, mas só como fachada, mas utilizadora final e a beneficiária final dessas empresas é a senhora Isabel dos Santos, assim como o senhor Nuno Ribeiro da Cunha. Estamos a falar, como, por exemplo, um crime de peculato, falsificação de documentos autênticos, abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais.
Hélder Pita Gross, procurador da República de Angola, numa conferência de imprensa em Luanda. Entretanto, Pita Gross encontra-se em Lisboa para conversações com seu homólogo português e, antes de partir para a capital portuguesa, disse esperar cooperação das autoridades daquele país em quaisquer investigações. Interrogado sobre se havia a possibilidade de Angola pedir o congelamento de contas e bens de Companhia de Isabel dos Santos, o procurador respondeu nos seguintes termos.
Não só contas, mas como também outros investimentos que ela tenha, não só em Portugal, como noutras partes do mundo, desde que nós tenhamos e consigamos ter meios para provar de que esses investimentos foram feitos com dinheiro saído de Angola de uma forma ilícita. Se nós tivermos provas em que esses investimentos que ela tem foram conseguidos com dinheiro saído ilicitamente de Angola, teremos que fazer tudo para que ela não se consiga desfazer desses ativos. Isso será a nossa posição.
Era o Procurador-Geral de Angola, Hélder Pitagrós, falando a jornalistas e reagindo ao facto de ter sido questionado sobre se Angola haveria de pedir a Portugal o congelamento de contas e bens de companhias de Isabel dos Santos. 12 horas 45 minutos, a partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. A Renamo, em Moçambique, diz que o processo de desmobilização e integração social dos seus guerrilheiros vai arrancar dentro de dias na Serra da Gorongosa, sendo este um dos aspectos determinantes para a paz efetiva naquele país da África Austral. Reportagem do Ramos Miguel, em Maputo.
O delegado político da RENAMO na Gorongosa, Isaac Zeca, citado pela Rádio Moçambique, disse estar praticamente concluído o registro dos guerrilheiros.
Nós temos uma esperança para a desmobilização dos nossos militares, desmobilização, integração, que daqui a dia o processo vai andar. Gorongosa está organizado, porque Gorongosa, todos os militares que estão lá, são militares controlados com o nosso presidente, o Sufo Mamade, está todo controlado, e são militares que estão à espera para a desmobilização e enquadramento.
Esta semana, o presidente moçambicano Filipe Nyusi afirmou que os parceiros internacionais que manifestaram interesse em financiar este processo estão a ficar impacientes porque o DDR, desmilitarização, desmobilização e reintegração, não arranca. Nyusi disse que iria urgentemente falar com a liderança da RENAMO sobre este assunto.
Para darmos passos firmes rumo à reintegração dos nossos irmãos da RENAMO, conforme acordado com o falecido Sr. Afonso Djakama, e auguramos que a liderança da RENAMO prevaleça coerente para a rápida conclusão deste processo.
Algumas pessoas conhecedoras deste dossiê consideram-no muito delicado, sobretudo por envolver homens e mulheres que sempre viveram de armas. Que projetos existem para a integração dessas pessoas, evitando que, passado algum tempo, elas regressem às matas? Interrogou-se o economista Rosário Francisco. Raul Domingos, antigo quadro sênior da RENAMO, chama a atenção para o fato de que, se este processo for mal conduzido, pode trazer consequências bastante negativas para o país. Na sua opinião, a desmobilização foi um dos aspectos mais geridos durante a implementação do Acordo Geral de Paz de 1992, porque a integração dos guerrilheiros não foi efetiva.
Na verdade, a integração não foi efetiva. Pessoas que estão há 20 anos nas matas, a viver de armas, não podem ser integradas em 18 meses. Encontrar uma resposta às suas necessidades em 18 meses. Foram uns cheques que as pessoas recebiam. E depois de 18 meses, as pessoas ficaram assim vulneráveis. Por isso que muitos deles voltaram para. Então, eles agora querem saber qual é a reforma deles.
Segundo Raul Domingos, a demora no arranque deste processo aparentemente se deve ao fato de os guerrilheiros estarem a exigir que não sejam desmobilizados a qualquer preço, uma opinião com a qual estão de acordo alguns economistas. Este é um processo que deve ser acompanhado por política de inclusão que permite uma verdadeira reintegração social para que os guerrilheiros possam sentir que fazem parte dos esforços para o desenvolvimento do país, considerou o economista Constantino Marrengola.
Eu acho que a luta é pelas oportunidades que eles acham que têm que ser distribuídas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo americano vai aplicar restrições aos vistos que considera de turismo de nascimento, evitando que mulheres grávidas viajem para o país para terem os filhos, que assim teriam passaporte norte-americano, informaram as autoridades. A norma do Departamento de Estado, que entra em vigor amanhã, determina que as candidatas terão visto de turista negado se as autoridades consulares considerarem que pretendem realizar partos em território norte-americano. Entretanto, noutras notícias dos Estados Unidos, continuam aqui em Washington as audiências do julgamento do caso de impugnação do presidente americano Donald Trump no Senado. Álvaro Lucero Andrade.
Para a acusação democrata, a impugnação do presidente Trump é clara.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war.
Presidente Trump reteve centenas de milhões de dólares em ajuda militar a um parceiro estratégico em guerra com a Rússia, para garantir ajuda estrangeira à sua reeleição. Noutras palavras, para enganar. Dessa forma, o presidente usou os poderes oficiais do Estado, disponíveis apenas para ele e indisponível a qualquer opositor político, para se beneficiar numa eleição democrática.
Os democratas dizem que ainda há mais evidências a serem descobertas, mas falharam na tentativa inicial de forçar o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, a chamar testemunhas para o início do julgamento.
The very first thing the American people saw when they tuned into the impeachment trial,
a primeira coisa que o povo americano viu quando ligou a televisão ao julgamento de impugnação do presidente Trump foram os senadores republicanos a votar contra um julgamento justo com evidências relevantes. O julgamento do presidente Trump começa com uma nuvem sobre ele, uma nuvem de injustiça.
McConnell disse que não tomará nenhuma decisão sobre testemunhas até o fim das alegações iniciais, mas há sinais de que pode vir a ceder a partir de terça-feira.
Ele entende que, se parecer um julgamento falso, isso seria mau do ponto de vista da opinião pública e poderia ser prejudicial para a eleição de novembro. Portanto, ele quer que pareça um julgamento no sentido de que há declarações de abertura de cada lado e os senadores têm a oportunidade de fazer perguntas. Mas, é claro, ele não quer que o julgamento continue de forma indefinida, mas ele quer a absolvição.
Após um dia de maratona de argumentos contra Trump, não há indícios de mudanças nas posições dos senadores.
A principal dinâmica que vai mudar é o que acontece quando o presidente se defender. Então, é claro que ainda não ouvimos isso. Estou ansioso para ver o que acontece depois. O meu instinto é que o jogo pode vir a mudar.
Os advogados de Trump devem começar a sua defesa no sábado. Mas os aliados do presidente já estão a acusar os democratas de usarem o processo de impugnação para obter ganhos políticos.
Quando se trata de Donald Trump, eles estão dispostos a destruir a instituição, a Casa Branca, em nome de o apanhar.
Os democratas têm mais dois dias para apresentarem a sua acusação, mas uma batalha para permitir que funcionários da Casa Branca testemunhem em troca de um depoimento do ex-vice-presidente Joe Biden já está em preparação.
Isto não é uma troca. Julgamentos não são trocas de testemunhas. Eles querem usar esse julgamento para difamar os Bidens. Esse não é o objeto deste julgamento. Os senadores não devem permitir que sejam usados dessa forma.
Se Mitch McConnell não mudar de posição ou um acordo não for alcançado entre as partes, este será o primeiro julgamento de um processo de impugnação no Senado sem testemunhas.
O recente assassinato de um pastor nigeriano pelo movimento Boko Haram levanta novas preocupações entre a comunidade cristã da Nigéria, de que está sendo alvo de militantes islâmicos. O reverendo Lawan Ndimi foi declarado desaparecido a 3 de janeiro, depois de insurgentes de Boko Haram terem invadido a sua vila em Mexica, no estado da Dawawa, nordeste daquele país. Ele liderava a Associação Cristã da Nigéria. O reverendo Lawan foi assassinado pelos insurgentes na segunda-feira, enquanto as negociações para a sua libertação estavam em curso. Um acontecimento que provocou críticas generalizadas ao governo por parte daquela organização cristã. O analista de segurança Ebenezer Wetekin diz que o assassinato incita tensões religiosas entre os dois principais grupos do país.
The Muslim and the Christians in Nigeria and the citizens must know that the instrument these external forces and their internal
Os muçulmanos e os cristãos da Nigéria e os cidadãos devem saber que o instrumento que essas forças externas e seus colaboradores internos exploram são as nossas linhas de frente de tribos, religião e etnia. Portanto, diz ele, o povo nigeriano deve se unir contra eles. Pessoalmente, ele diz que pensa, como cristão, não vê o assassinato do presidente da Associação Cristã da Nigéria em Adawawa como um ataque contra os cristãos. Diz ele que é contra um cidadão que explora novas linhas de frente.
It is a target against the nation exploiting our fault line.
O movimento Boko Haram geralmente mantém alguns cativos com base na sua fé e liberta outros. A Associação Cristã da Nigéria acusa as autoridades de não fazer o suficiente para garantir a libertação dos cristãos sequestrados. No início deste mês, o presidente Muhammadu Buhari instou os nigerianos a deixar de ver os atos de terrorismo como uma guerra religiosa. Na terça-feira, Buhari condenou o assassinato do pastor e reafirmou que os terroristas serão perseguidos até pagar um preço alto. Horas 54 minutos 30 segundos. Aqui está o João Santa Ripa.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebolista angolano Silvio de Sousa. É grande notícia aqui nos Estados Unidos, mas é tudo pelas razões erradas. Silvio de Sousa joga pela Universidade do Kansas, acaba de apanhar 12 jogos de suspensão na sequência de uma cena de pancadaria no final do jogo com os seus grandes rivais de sempre, a Universidade Estatal do Kansas. Tudo à pancada, jogadores, treinadores, e Silvio de Sousa foi visto prestes a agredir um jogador adversário com uma cadeira. 3 outros jogadores foram também suspensos. Um deles, dos rivais da Universidade Estatal, apanhou 8 jogos, mas Silvio apanhou 12. Muitos podem pensar que isto não é de grande importância, mas aqui nos Estados Unidos as equipas universitárias são um local onde são treinados e recrutados os jogadores para as ligas profissionais, neste caso para a NBA. E, portanto, é importante como os jogadores se comportam. Talvez por isso a pancadaria foi grande notícia nos canais desportivos dos Estados Unidos e Silvio de Sousa emitiu já um comunicado afirmando não haver desculpa para o seu comportamento, que disse o ter envergonhado e ter desiludido, citamos, todos aqueles que me têm apoiado na minha carreira do basquetebol. O jogador angolano acrescentou estar consciente de ser, voltamos a citar, extremamente afortunado de ter recebido a oportunidade de jogar pela Universidade do Kansas e acrescentou que as suas ações põem a reputação da universidade em perigo devido ao que disse ser um momento seu de fraqueza e inconsideração. Desculpem-me, disse ele. A desculpa poderá ser aceita, mas primeiro são 12 jogos de suspensão. Ainda no basquetebol, agora para os profissionais da NBA, e quem também está mal é a equipa do outro angolano, Bruno Fernando. É o Atlanta Hawks, que está em último lugar na Conferência Leste, mas ontem deu a grande surpresa da jornada. Bateu em casa o Los Angeles Clippers 102-95. Clippers desceram para o terceiro lugar da Conferência Oeste. Bruno Fernando ontem jogou 19 minutos, marcou 6 pontos. Agora para o futebol, hoje em Inglaterra deve haver um bom jogo para o campeonato. O Wolverhampton recebe o imparável Liverpool, que já ganhou o campeonato sem dúvida. Ontem em Portugal, o Porto qualificou-se para a final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Braga. A final, já no sábado, surge uma semana depois do Porto ter perdido em casa com o Braga para o campeonato. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
O jogo com o Braga vai ser, vamos ter tempo agora de prepará-lo nestes 2 dias e vamos prepará-lo da melhor maneira para termos outro resultado. O importante é nós focarmos naquilo que é a nossa caminhada, o nosso trajeto, sabendo que podemos melhorar. Não estava tudo mal nem agora está tudo bem, nada disso. Conseguimos ganhar um jogo que nos permite estar numa final e poder discutir um título sábado. Isso é o mais importante neste momento.
Era Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto. Entretanto, ficámos a saber uma coisa sobre Sérgio Conceição quando lhe perguntaram se estava preocupado com o estado do relvado do estádio onde vai decorrer a final.
Eu não sou jardineiro, não sou engenheiro da manutenção do estádio Sporting Clube.
Sérgio Conceição não é jardineiro nem engenheiro, é treinador.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E neste final, uma nota da imprensa americana, o The Hill escreve que Neil Young, o cantor de rock, celebra a sua cidadania americana, recebida ontem em Los Angeles. Neil Young, 74 anos de idade, nasceu no Canadá. Isto no dia em que o governo americano, noutras notícias, diz que vai aplicar restrições aos vistos que considera de turismo de nascimento, evitando que mulheres grávidas viajem para o país para terem os seus filhos e que assim também teriam passaportes americanos. A nova Departamento de Estado entra em vigor amanhã. Com estas notas da imprensa americana, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui o Álvaro Lúcio Angrado para a terceira e última parte.
Votos de continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Eu sou o Márcio Miguel e até amanhã.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 23 de janeiro, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, voaportugues.com, também nas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp número 1-908-652-4584, 1-908-652-4584. São 13 horas em Washington. Aqui na produção, Léo Sarrilo, assistência técnica é de Dan Crafton. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Vamos aqui aos títulos de atualidade que marcam esta quinta-feira. Autoridades chinesas colocam 3 cidades em quarentena devido ao coronavírus. Estados Unidos põe restrições a grávidas que venham ao país para ter partos. Burkina Faso aprova legislação que permite armar voluntários para combater o terrorismo. Mais à frente teremos a nossa página com perguntas à doutora Graça Matzin. Ela vai falar sobre os desafios da década. Entretanto, antes teremos a nossa rubrica de economia, mas vamos começar em Angola, como notícia que tem origem em Portugal. O gestor da conta no Banco Eurobic em Portugal, da empresária angolana Isabel dos Santos, Nuno Ribeiro da Cunha, foi encontrado morto na noite de ontem na zona de Restelo, em Lisboa. O Eurobic tinha anunciado anteriormente ter suspenso todas as ligações com empresas ligadas a Isabel dos Santos. No entanto, Ribeiro da Cunha já tinha tentado suicidar-se no início do mês, mas ficam sem dúvidas interrogações. A polícia diz que até agora tudo indica ter sido mesmo um suicídio. Entretanto, prossegue o aperto ao cerco financeiro a Isabel dos Santos. Outro cidadão português, Jaime Esteves, demitiu-se do cargo que ocupava de chefe de um departamento da Companhia de Contabilidade e Auditoria PwC. O departamento que ele chefiava estava encarregue de negócios que envolvem Portugal, Angola e Cabo Verde. A empresa anunciou uma auditoria interna às atividades da companhia com as empresas de Isabel dos Santos. Por outro lado, o presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, Mário Leite Silva, gestor de Isabel dos Santos, renunciou ao cargo com efeitos a partir de ontem. Ele é um dos facilitadores dos negócios de Isabel dos Santos, que envolvem esquemas financeiros suspeitos revelados em investigação jornalística conhecida como Luanda Leaks. É uma das 4 pessoas constituídas arguidas em Angola ontem, juntamente com Isabel dos Santos, como anunciou o próprio Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitagross.
Este processo de inquérito nesse momento já foi transformado em processo crime e que nesse processo crime já algumas pessoas foram constituídas como arguídas, nomeadamente a própria senhora Isabel dos Santos. Temos também o senhor Sarju Raikundália, que trabalhou com ela no Conselho de Administração, o senhor Mário Filipe Moreira Leite da Silva, que trabalha com ela exercendo funções em diversas empresas da senhora Isabel dos Santos e, em especial, no Banco do Fomento Angola. Da senhora Paula Cristina Fidalgo das Neves Oliveira, que também tem determinadas empresas constituídas que serviam e servem a senhora Isabel dos Santos. Portanto, são empresas em que essas pessoas aparecem, sim, mas só como fachada, mas utilizadora final e a beneficiária final dessas empresas é a senhora Isabel dos Santos, assim como o senhor Nuno Ribeiro da Cunha. Nós estamos a falar, por exemplo, um crime de peculato, falsificação de documentos autênticos, abuso de poder, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais.
Os crimes de que é acusada Isabel dos Santos, mas também são acusados outros colaboradores da antiga, da filha do antigo presidente de Angola, uma situação que estamos a acompanhar e temos um especial na nossa página pode ver aí na nossa página voaportugues.com acerca do Império de Isabel dos Santos. Em Moçambique, a Renamo, o principal partido da oposição, diz que o processo de desmobilização e integração social dos seus guerrilheiros vai arrancar dentro de dias na Gorongosa, sendo este um dos aspectos determinantes para a paz efetiva em Moçambique, mas, como sempre, há muitas dúvidas, como nos diz o Ramos Miguel.
O delegado político da Renamo na Gorongosa, Isaac Zeca, citado pela Rádio Moçambique, disse estar praticamente concluído o registro dos guerrilheiros.
Nós temos uma esperança para a desmobilização dos nossos militares, desmobilização, integração, se daqui a dia o processo vai andar. Gorongosa está organizado, porque Gorongosa, todos os militares que estão lá, são militares controlados com o nosso presidente, Yusuf Mamate, está todo controlado, são militares que estão à espera para a desmobilização e enquadramento.
Esta semana, o presidente moçambicano Filipe Nyusi afirmou que os parceiros internacionais que manifestaram interesse em financiar este processo estão a ficar impacientes porque o DDR, desmilitarização, desmobilização e reintegração, não arranca. Nyusi disse que iria urgentemente falar com a liderança da Renamo sobre este assunto.
Para darmos passos firmes rumo à reintegração dos nossos irmãos da Renamo, conforme acordado com o falecido Sr. Afonso Jacama, inauguramos que a liderança da Renamo prevaleça coerente para a rápida conclusão deste processo.
Algumas pessoas conhecedoras deste dossiê consideram-no muito delicado, sobretudo por envolver homens e mulheres que sempre viveram de armas. Que projetos existem para a integração dessas pessoas, evitando que, passado algum tempo, elas regressem às matas? Interrogou-se o economista Rosário Francisco. Raul Domingos, antigo quadro sênior da Renamo, chama a atenção para o fato de que, se este processo for mal conduzido, pode trazer consequências bastante negativas para o país. Na sua opinião, a desmobilização foi um dos aspectos mais geridos durante a implementação do Acordo Geral de Paz de 1992, porque a integração dos guerrilheiros não foi efetiva.
Na verdade, a integração não foi efetiva. Pessoas que estão há 20 anos nas matas, a viver de armas, não podem ser integradas em 18 meses. Encontrar uma resposta às suas necessidades em 18 meses. Foram uns cheques que as pessoas recebiam. E depois de 18 meses, as pessoas ficaram assim vulneráveis. Por isso que muitos deles voltaram para. Então, eles agora querem saber qual é a reforma deles.
Segundo Raul Domingos, a demora no arranque deste processo aparentemente se deve ao fato de os guerrilheiros estarem a exigir que não sejam desmobilizados a qualquer preço, uma opinião com a qual estão de acordo alguns economistas. Este é um processo que deve ser acompanhado por política de inclusão que permita uma verdadeira reintegração social para que os guerrilheiros possam sentir que fazem parte dos esforços para o desenvolvimento do país, considerou o economista Constantino Marrengola.
Eu acho que a luta é pelas oportunidades que eles acham que têm que ser distribuídas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na revista económica, comecemos em Angola, onde 8 empresas, tanto nacionais como estrangeiras, já adquiriram as peças para participar no concurso público internacional de concessão, exploração e gestão do terminal multiuso do Porto de Luanda, lançado a 16 de dezembro, anunciou hoje o presidente do Conselho de Administração da empresa, Alberto Benga. Além de angolanos, os investidores são da China, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, França, Nigéria e Suíça. O terminal tem as valências para carga contentorizada e geral. A primeira tem cerca de 51% da capacidade de movimentação de carga e a segunda, 44%. O índice de confiança do empresário industrial no Brasil aumentou um ponto em janeiro na comparação com dezembro e alcançou 65,3 pontos. É o maior patamar desde junho de 2010, informou a Confederação Nacional da Indústria hoje. Em janeiro, o indicador manteve a tendência de aumento observada desde junho de 2019. É importante observar, diz aquela confederação, que a confiança elevada baseia-se não somente nas expectativas para os próximos 6 meses, mas também no sentimento de melhoria da situação económica atual. Em Cabo Verde, o setor da construção registrou no quarto trimestre de 2019 o indicador de confiança mais alto nos últimos 11 anos e o ritmo de crescimento económico continuou a acelerar, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas. O Instituto concluiu ainda que o clima económico está a evoluir favoravelmente face ao trimestre homólogo e a conjuntura do setor é favorável. Nos últimos 3 meses do ano passado, o ritmo de crescimento económico em Cabo Verde continuou a acelerar, registando o valor mais alto dos últimos 7 trimestres consecutivos. E aqui nos Estados Unidos, ações da Bolsa de Wall Street abriram em queda nesta quinta-feira devido às preocupações crescentes sobre o surto de coronavírus na China, que provocou o isolamento de duas cidades do país, enquanto um conjunto misto de resultados corporativos piora o sentimento já sombrio da economia chinesa e mundial. O índice Dow Jones no início da tarde caía 0,6%, o S&P 500 perdia 0,28%, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,46%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, 23 de janeiro, são 13 horas e 10 minutos. Hoje é quinta-feira, é dia da rubrica Perguntas à Doutora Graça Matzinho sobre saúde. Hoje ela e Ana Guedes vão falar sobre os desafios da década.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E connosco, para falar de saúde, temos a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes também estejam bem e com as energias renovadas para o ano de 2020.
Exatamente. De novo, ainda estamos a meio só do primeiro mês do ano. Um bom ano novo para todos, não é, doutora? Cheios de saúde. Uhum. E, doutora, falando de saúde, a Organização Mundial de Saúde diz que para esta década, portanto, a década entre 2020 e 2030, diz que há 13 grandes desafios de saúde. Doutora, em termos destes desafios de saúde, qual é a importância de nós termos a Organização Mundial de Saúde falar de que há desafios de saúde que têm que ser respondidos por todos os países? Antes de avançarmos para quais são os desafios.
Olha, Ana, a importância é que, como nós sabemos, a Organização Mundial da Saúde é o órgão máximo de regulação dos aspectos de saúde. E qualquer coisa que seja definida pela Organização Mundial da Saúde tem que ser tomada como uma política pelos países, por todos os países que estão subscritos à Organização Mundial da Saúde. Daí que é muito importante que a Organização Mundial da Saúde emita essas diretrizes para, por sua vez, os países adotarem as diretrizes e implementarem para a melhoria dos cuidados de saúde a nível dos próprios países.
Doutora, entre os vários desafios que a Organização de Saúde menciona, eles dizem que os centros de saúde, por vezes, não têm serviços básicos como água potável, por exemplo, e que em vários países em que a OMS trabalha, países normalmente renda média ou baixa, é preciso melhorar a condição de higiene, é preciso melhorar a higiene nos hospitais. Nós sabemos, doutora, que até aqui também nos Estados Unidos há muitas infecções hospitalares e que as pessoas poderão dizer é uma questão de higiene. Pode ser ou pode não ser, mas doutora, por que esta necessidade de melhorar a higiene em países que já têm tanta dificuldade até em terem um centro de saúde?
Olha, Ana, eu diria que, respondendo de forma simples, é que ninguém vai ao hospital para ficar doente. Toda a gente, quando vai a um hospital ou uma unidade sanitária, é à procura de saúde. E nós sabemos que a higiene ou a má higiene é um fator muito que contribui muito para a transmissão das doenças. Daí que essa questão da higiene é um grande desafio e vai ser uma prioridade ao longo dos anos, porque é verdade que há problemas de disponibilidade de unidades sanitárias, mas aquelas poucas que existem têm que ser capazes de oferecer serviços com qualidade. E qualidade passa primeiramente pela higiene, e depois temos todos os componentes do próprio atendimento e por aí fora. Portanto, a qualidade, para termos uma boa qualidade, a higiene dos serviços de saúde é básica. Falo de disponibilidade, por exemplo, de água.
os doentes, quando vão ao hospital, têm que ter água para lavar as mãos, porque nós não podemos estar a pregar que as pessoas têm que lavar as mãos se nós mesmos não providenciamos essa água limpa para as pessoas lavarem as mãos ou para consumirem. Uhum. E a própria limpeza das instalações de saúde é uma questão muito importante, porque isso também faz com que as pessoas tenham mais segurança e confiança aos serviços de saúde.
Saúde, exatamente. Doutora, outro dos grandes desafios e que é uma prioridade também são questões climáticas. É a importância das mudanças de clima na saúde. Porquê esta prioridade? Porquê este desafio?
Olha, Ana, nós, digo nós, o mundo no geral está já começa a sofrer consequências das mudanças climáticas e as mudanças climáticas afetam diretamente o bem-estar e a saúde das pessoas. Imagina, por exemplo, nós tivemos aqui em Moçambique dois ciclones no ano passado e que impactaram muito na vida das pessoas de forma negativa. Nós também podemos falar de questões das altas temperaturas que se fazem sentir, que também trazem consigo certas doenças, a poluição do ar que mata as pessoas e entre outras coisas que afetam diretamente a nossa saúde, como a questão, se nós temos, por exemplo, altas temperaturas, dificilmente os campos podem produzir e as pessoas podem morrer de desnutrição. Uhum. Então, essa questão das mudanças climáticas é bastante séria e vale a pena que todos nós tenhamos consciência disso e possamos fazer alguma coisa, não só no âmbito pessoal, mas como sociedade, para podermos melhorar ou minimizar os impactos das mudanças climáticas.
Doutora, outra necessidade é a questão do acesso a medicamentos. Há milhões de pessoas no mundo que não conseguem ter acesso aos medicamentos que deveriam tomar, muitas vezes até vacinas. Por outro lado, há campanhas de vacina e as pessoas às vezes não levam as suas crianças a vacinar. Há às vezes vacinas que acabam por expirar porque não são protegidas, portanto os medicamentos não são protegidos. Medicamentos é um dos grandes desafios da humanidade em termos de saúde, segundo a OMS.
Exatamente, Ana. Quando nós falamos do acesso aos medicamentos, é importante olharmos para duas vertentes principais. Uma é a questão do acesso por indisponibilidade nos sistemas de saúde, não é? E também por incapacidade das pessoas adquirirem, mas também a outra vertente que importa referir é a que a Ana mencionou. As pessoas não vão quando os serviços são oferecidos. E isso acaba sendo uma ameaça para a saúde global. Por quê? Porque se, por exemplo, nós não temos vacinas disponíveis, se nós não temos medicamentos disponíveis, vamos ter situações de surtos por causa de vacinas e as pessoas podem morrer por causa de surtos. Mas também se as pessoas vão à unidade sanitária e não encontram medicamentos, não poderemos melhorar a condição de saúde das pessoas. E inclusive podemos causar outros problemas porque as pessoas não têm acesso a esses medicamentos e outros produtos médicos.
Doutora, continuamos a falar aqui, por exemplo, de questões do VIH, ou HIV, questões como hepatites, malárias, tão prevalentes nas nossas áreas, tuberculose. É um grande desafio, é uma prioridade combater as doenças infecciosas, não só encontrar formas de tratar adequadamente as pessoas e convencê-las a fazer o tratamento, como também encontrar novas formas de combater essas doenças. E este é um dos grandes desafios, doutora, e continua a ser e talvez vá continuar a ser.
Exatamente, Ana. As doenças que a Ana mencionou, que são HIV, tuberculose, malária e outras, vão continuar a ser prioridade e são um grande desafio para o sistema de saúde. Primeiro porque há cada vez mais pessoas a se infectarem, por exemplo, por causa da malária, os esforços para controlar a malária não têm estado a obter resultados muito positivos e isto acaba sendo uma ameaça para a saúde global, Ana. E mais do que a questão do tratamento é que se possam garantir medidas eficazes para a prevenção, porque a prevenção é muito mais barata que o tratamento e que pode ser administrada de forma massiva. Portanto, há aí um desafio muito grande, principalmente para a comunidade científica, para os académicos, no sentido de explorar outras medidas de prevenção cada vez mais eficazes, mas também é um desafio para as próprias pessoas, as comunidades, porque para algumas doenças existem medidas de prevenção eficazes, mas é preciso que todos nós possamos assumir essa questão da prevenção e possamos olhar para os problemas de saúde como problemas nossos, não problemas do sistema de saúde, não problemas do governo, mas problemas nossos que estão dentro da nossa comunidade e que cada um de nós tem um papel importante para poder fazer a diferença.
Doutora, nestes minutos que ainda temos, poucos, uma outra prioridade são os jovens, os adolescentes. A OMS diz que é preciso mantê-los seguros, é a frase deles. Isto porque entre os 10 e os 19 anos dizem que morrem todos os anos 1 milhão de adolescentes. Temos não só questões de acidentes de viação, temos suicídio que aumenta entre os jovens, violência, adesão a gangues. Doutora, esta é a prioridade. Por que esta prioridade?
A Ana muito bem disse que nos últimos anos tem estado a aumentar o índice de suicídios, de acidentes e por aí fora. Isto é uma preocupação para a saúde pública. Infelizmente, pela pressão da sociedade, pelo meio em que o adolescente está inserido e pelo desconhecimento, acima de tudo, das opções que tem em relação à vida, em relação à sua saúde e por aí fora, muitos acabam entrando em depressão e acabam optando pelo suicídio. É uma grande preocupação, sim, porque se nós olharmos para a população num país, nós constatamos que a maior parte da população é jovem, portanto, são adolescentes, são jovens, e estes têm que ter saúde plena para poder segurar os nossos países, não é? Imagina que todos os jovens comecem a entrar nas drogas, comecem a ficar doentes, então eles não poderão contribuir para a sociedade de forma muito, muito ativa. Então é muito importante nós olharmos para os adolescentes e os jovens com muito cuidado, com muita atenção, porque são um grupo especial, não é? E que nós normalmente, quando falamos em política de saúde, há sempre uma tendência de olhar para mulher e criança. E nós esquecemos aquela facetária. Exatamente, dos adolescentes, que têm um papel muito importante e que é o garante do futuro das nossas nações. Então é muito importante a questão da saúde dos adolescentes.
E pronto, doutora, tivemos aqui a destacar alguns dos desafios e prioridades também de saúde mundial para a próxima década. Isso segundo uma lista da própria Organização Mundial de Saúde. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também, doutora, uma boa semana de saúde, não só para os nossos ouvintes, também para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si também, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar hoje a 8 dias. E até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois de saúde, vamos à música. Trazemos hoje, no dia em Sassinella, o aniversário 75 do fim da libertação de Auschwitz, em Jerusalém, hoje o evento mundial. Trazemos Yasmin Levy e o tema Irma Quero.
Como beber de sus frutos, beber de sus aguas, tiene me arrimo yo y en él me afalago yo y en él se lió de todo el mundo. Fraguando con piedra
más preciosa y lo está amando como la piedra preciosa.
Três horas e 26 minutos, caminhamos para o final desta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 23 de janeiro. Vamos então atualizar a informação. As autoridades chinesas puseram em quarentena mais duas cidades para tentar conter uma epidemia de coronavírus. Até hoje, de acordo com as autoridades da China, 17 pessoas morreram e há mais de 500 doentes, entre mais de 1.000 que estão sob vigilância. A doença já chegou ao Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e no Brasil. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga suspeita de coronavírus em Belo Horizonte, uma mulher que esteve em Xangai. A Câmara dos Deputados da Rússia, Duma, aprovou hoje por unanimidade, em primeira leitura, o projeto de emendas constitucionais apresentado na semana passada pelo presidente russo Vladimir Putin, que amplia os poderes do Parlamento e do Conselho de Estado, mas reduz os do presidente da República. Putin anunciou 15 de janeiro que pretendia fazer uma revisão da Constituição. O Tribunal Internacional de Justiça aprovou por unanimidade uma ordem para o governo de Myanmar, antiga Birmânia, implementar de imediato medidas provisórias para impedir o genocídio dos muçulmanos rohingyas. O tribunal acedeu assim a um pedido da Gâmbia que disse que as operações militares de 2017 de Myanmar violavam a Convenção sobre o Genocídio das Nações Unidas. O governo americano vai aplicar a partir de amanhã restrições aos vistos que considera de turismo de nascimento, evitando assim que mulheres grávidas viajem para o país para aqui terem os filhos, que assim teriam um passaporte americano. A norma determina que os candidatos terão visto de turista negado se as autoridades consulares considerarem que elas pretendem realizar partos em território americano, terão de ter um visto para tratamento médico e pagar para tal. O Parlamento do Burkina Faso aprovou hoje uma legislação que permite às Forças Armadas darem armas a voluntários civis na luta contra o terrorismo. O ministro de Defesa, Sherif Sai, adiantou que todos os civis recrutados passarão por 2 semanas de treino, uma formação que vai desde aprender a usar armas até questões de disciplina. Mas advertiu que é necessário evitar que esses voluntários se tornem milícias. Assim chegamos ao final desta emissão de 23 de janeiro da Voz da América. Em nome de todos se despedem Leo Sarrillo, Dan Crafton e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.